DW. Jornal da Noite.
Jornal da Noite da DW África, terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025, eis os títulos. Em Moçambique, Frelimo, partido no poder, diz que está tudo preparado para a cerimónia de tomada de posse do novo presidente Daniel Chapo.
Nós, como Frelimo, vamos apoiar o nosso presidente, Daniel Francisco Chapo.
Adriano Nuvunga, diretor do CDD, o Centro de Democracia e Direitos Humanos, apresenta queixa contra o presidente do Podemos, afirmando que terá sido subornado pelo partido no poder.
A indicação que temos é de que são 219 milhões de meticais e uma viatura também que recebeu.
A Guiné-Bissau tem desde o início do ano um novo imposto, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, uma medida que está a ser criticada e questionada no país.
O governo não tem competência para legislar sobre matéria fiscal de imposto. Não pode. Esta é da competência exclusiva da Assembleia Nacional Popular.
Saúda-vos António Cascais. Fiquem na nossa companhia. E vamos diretamente a Maputo, onde, segundo garantem os representantes do partido Frelimo, está tudo preparado para a tomada de posse oficial do novo presidente Daniel Chapo. A DW falou com Arlindo Chilundo, alto quadro na hierarquia do partido no poder, antigo ministro e também antigo governador da província do Niassa. Primeira pergunta, como estão a decorrer os preparativos para a cerimónia de tomada de posse de Daniel Chapo, uma cerimónia que vai ter lugar amanhã e que está a deixar os moçambicanos tensos?
Nós, como partido Frelimo, naturalmente, preparamos-nos no sentido de que o nosso vencedor, naturalmente, tem uma equipa que está a trabalhar com ele para tanto o seu discurso de investidura, mas todo o aparato, tanto de segurança, de protocolo e o resto, é um assunto do Estado. Portanto, o Estado moçambicano está preparado para isto. Independentemente de quem ganhasse as eleições, o Estado moçambicano teria que garantir as condições para que a cerimónia de amanhã ocorresse.
A cerimónia é em ambiente fortemente armado. Isso não gera desconforto para Frelimo?
Gera, naturalmente, desconforto para todos nós, como moçambicanos, porque nós não gostaríamos que isto estivesse a acontecer, porque nós, como Frelimo, trabalhamos para ganharmos, para termos esta vitória, que é uma vitória justa. Devo aqui recuar um bocadinho para dizer que preparámo-nos, e ao prepararmos, naturalmente, a preparação não foi de um dia para o outro. Logo depois da tomada de posse do novo governo, nós começamos a trabalhar para os pleitos eleitorais seguintes. Basta aqui dizer que a Frelimo está representada em todo o território nacional. Nós estamos até lá, à aldeia. Nós temos membros da Frelimo e somos, portanto, acima de 5 milhões de membros da Frelimo.
Desvaloriza, então, as queixas e as denúncias de fraude eleitoral que foram amplamente divulgadas pelos observadores e por outras testemunhas?
Claramente. Pode ter havido algumas irregularidades ali e acolá, mas não desvirtuam a vitória tanto da Frelimo, porque nós trabalhamos. Nós não estamos a avaliar essas eleições, como muitas vezes tem acontecido nas redes sociais, só com base em alguns pontos de algumas cidades. Da cidade tanto de Maputo, claramente, por exemplo, na cidade de Chimoio, o candidato Venâncio Mundiano tanto venceu na cidade, também na cidade da Beira. Mas isto não significa que nós vamos avaliar todo o contexto nacional com base em alguns pontos do país. Nós temos militantes em todo o lado. Se todos os nossos militantes tanto votassem, todos, não tivesse havido abstenção, na mesma ganhávamos. E nós fizemos um trabalho de fidelização dos nossos militantes. E, por conseguinte, nós, só com os nossos membros, considerando o número de votantes que foi, nós conseguimos sim ganhar.
Esta é uma posição que provavelmente a oposição não partilha, como é o caso do Podemos e do seu candidato presidencial, Venâncio Mondlane. Como é que, neste contexto, vocês lidariam com uma eventual tomada de posse paralela por parte de Venâncio Mondlane e dos seus apoiantes?
A tomada de posse paralela é nula, juridicamente. Portanto, é uma questão ilegal. Em nenhuma parte do mundo é aceito que alguém, depois da proclamação tanto do resultado das eleições, que alguém se autoproclame. Portanto, isso é ilegal e, naturalmente, é um assunto que vai ser tratado tanto por órgãos próprios. Nós, como Frelimo, vamos apoiar o nosso presidente, Daniel Francisco Chapo, em todo o processo de governação, na elaboração tanto do programa quinquenal do governo e, naturalmente, em todo o processo tanto de implementação daquilo que foi o manifesto sufragado no dia 9 de outubro.
Palavras de Arlindo Chilundo, alto representante na hierarquia do partido no poder, Frelimo, entrevistado por Nádia Issoufou. E é tempo para a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos no Facebook da DW África. Queremos saber se o novo presidente, Daniel Chapo, o seu governo e também o partido que o suporta, Frelimo, vão conseguir recuperar a credibilidade que perderam na sequência do conflito pós-eleitoral que eclodiu depois das eleições de 9 de outubro. Qual é a sua opinião? Já responderam muitos usuários da DW. O primeiro foi Belito Rafael, de Maputo, que escreve o seguinte: duvido muito que a Frelimo consiga endireitar-se, pois perdeu toda a credibilidade. Opinião de Belito Rafael. E já sabem, os vossos comentários são sempre bem-vindos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Ainda em Moçambique, continua a dar que falar a decisão do Partido Podemos, que apoiou a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, de aceitar os resultados eleitorais oficiosos validados pelo Conselho Constitucional. Recorde-se que os outros partidos da oposição, a Renamo e o MDM, recusaram ontem ir ao Parlamento, onde os seus deputados deviam ter sido oficialmente empossados. O Podemos, por sua vez, decidiu aceitar os resultados oficiais e os seus deputados já ocupam os seus assentos no Parlamento. A organização não-governamental moçambicana Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, submeteu hoje à Procuradoria uma denúncia sobre um suposto suborno ao presidente do Partido Podemos, que suportou a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane. A DW África ouviu as palavras do diretor do CDD, o professor Adriano Novunga, que denunciou hoje Albino Forquilha por corrupção. Em entrevista à DW, Novunga dá os detalhes do suposto crime.
Recebemos nós a denúncia de que o senhor Albino Forquilha recebeu esta quantia emeticais para desistir ou vender a luta pela justiça eleitoral. E esta informação nos põe numa posição de estarmos não só intrigados, mas mobilizados para a ação, porque são mais de 500 jovens que foram assassinados pela polícia nesta luta pela justiça eleitoral, e recebermos denúncia de que as pessoas que estavam a encabeçar esse movimento teriam recebido somas avultadíssimas de dinheiro para não dar seguimento e nem fazer justiça às vítimas. Entendemos nós que isto é corrupção e isto é matéria para ser entregue às autoridades que investigam e responsabilizam corrupção no nosso país, como forma de, em primeiro lugar, garantir responsabilização, mas também justiça. Justiça porque isto é corrupção ao mais alto nível, que tem implicações diretas nos direitos humanos, na democracia, nas liberdades, no presente e no futuro do nosso país. E por isso tem que ser partilhado com as autoridades. Foi o que fizemos.
Qual é o valor que o Forquilha terá recebido?
A indicação que temos é de que são 219 milhões de meticais recebidos em três tranches e uma viatura também que recebeu. As fontes nos indicam que é da alta nomenclatura da Frelimo que recebeu o dinheiro, que era para comprar não somente a ele, mas os demais envolvidos para o enfraquecimento por dentro desse movimento. A nossa preocupação não é com o movimento, mas é com dinheiro, que é dinheiro público este, que pode ter sido utilizado para a compra de expediente político. Expediente político este que está envolto em violação, em abuso de direitos humanos, em centenas de jovens que perderam a vida, centenas que estão detidos e outros.
Palavras do diretor do CDD, professor Adriano Novunga, entrevistado por Nádia Issoufou.
DW Notícias.
Pelo menos 6 pessoas morreram e 15 foram feridas a tiro na segunda-feira em Moçambique, no primeiro de 3 dias de manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, segundo a atualização feita hoje pela plataforma eleitoral Decide. De acordo com o balanço daquela organização não-governamental que monitoriza os processos eleitorais em Moçambique, registaram-se 3 vítimas mortais na Zambézia e 3 em Inhambane, elevando para 300 o número de mortos nas manifestações pós-eleitorais desde 21 de outubro. O candidato presidencial Venâncio Mondlane acusou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, de parcialidade e de manipular a opinião pública ao dizer que tem acompanhado o processo pós-eleitoral em Moçambique. O ministro português é esperado em Maputo nesta quarta-feira para representar o governo de Portugal na tomada de posse de Daniel Chapo como 5º presidente da República de Moçambique. O novo primeiro-ministro são-tomense, Américo Ramos, hoje empossado, prometeu governar com foco exclusivo no bem-estar do povo, priorizando a melhoria da saúde, eletricidade e educação e combater o ódio, perseguições e vingança que divide os cidadãos. O presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, demitiu o 18º governo liderado por Patrice Trovoada em 6 de janeiro, apontando assinalável incapacidade de solucionar os inúmeros desafios do país. Angola e a Guiné Equatorial assinaram hoje 3 instrumentos jurídicos nos domínios da agricultura, pecuária e florestas, capacitação linguística e administrativa para funcionários equato-guineenses e sobre cooperação técnica aeronáutica. Os protocolos assinados hoje no Palácio Presidencial em Luanda, no âmbito da visita de Estado que o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, efetua em Angola, enquadram-se no reforço da cooperação bilateral entre Luanda e Malabo.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde no início do ano foi criado um novo imposto, um imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, uma decisão do governo de iniciativa presidencial para aumentar as receitas e melhorar a vida dos cidadãos. Ainda assim, a medida está a ser criticada e questionada no país. Mais detalhes a partir de Bissau, com Yankuba Dançó.
O IVA entrou em vigor no dia 1 de janeiro, mas desde que as autoridades da Guiné-Bissau anunciaram a sua implementação, não param de surgir vozes que criticam a decisão, alertando para o seu impacto na vida dos cidadãos. O Ministério das Finanças acredita que o novo imposto será capaz de garantir a economia sustentável e promover a equidade fiscal. A entidade governamental está a levar a cabo seminários e sensibilizações de vários atores nacionais sobre a importância da medida, usando também placas informativas sobre a matéria nas vias públicas. Na abertura do seminário sobre as vantagens do imposto sobre o valor acrescentado, Mohamed Balde, conselheiro técnico principal do Ministro das Finanças, elencou alguns dos ganhos do IVA.
Ele representa uma modernização do sistema fiscal guineense e uma inovação profunda na forma como arrecadamos receitas. Com a implementação do IVA, propõe-se criar um sistema tributário mais justo, transparente e eficiente, que favoreça o crescimento económico e promova a equidade fiscal.
E Mohamed Balde, conselheiro técnico principal do Ministro das Finanças, lembra que a Guiné-Bissau não é o único país a implementar o imposto sobre o valor acrescentado.
Atualmente, em todo o mundo, mais de 170 países adotaram o IVA como modelo de tributação do consumo. A Guiné-Bissau é o mais novo país do mundo a introduzir IVA.
O Ministério das Finanças garante que o IVA não se vai refletir nos salários dos funcionários, mas o economista Martinho Fernandes alerta para o seu impacto na vida dos consumidores.
Com o custo precisamente caindo principalmente sobre os pobres. E quem paga finalmente o IVA é o consumidor. Não são as empresas, mas sim são os consumidores. Isto traria um valor acrescentado daquilo que vai ser o imposto atual em relação ao imposto anterior.
O jurista Vítor Fernandes lembra que o IVA foi implementado por um governo de iniciativa presidencial que, à luz da Constituição da Guiné-Bissau, é ilegal e afirma que, em termos da legislação guineense, nenhum governo tem a competência de implementar impostos sem passar pelo Parlamento.
O governo mesmo não tem competência para legislar sobre matéria fiscal de impostos. Não pode. Este, como disse, é da competência exclusiva da Assembleia Nacional Popular. Bom, se tivéssemos estruturas a funcionarem de uma forma regular, eu no caso estou a referir o Tribunal, pudesse talvez impugnar essas decisões.
Com a sua implementação, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, vai substituir o Imposto Geral sobre Venda, IGV. Divisão para DW, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
No Médio Oriente, o Hamas terá aceitado um projeto de acordo para um cessar-fogo na faixa de Gaza e a libertação de dezenas de reféns, disseram hoje fontes ligadas às negociações citadas por agências internacionais. A Rússia acusou hoje a Ucrânia de ter feito um novo ataque contra território russo com mísseis norte-americanos e britânicos que prometeu retaliar. O presidente dos Estados Unidos cessante, Joe Biden, autorizou em novembro a utilização dos mísseis americanos por Kiev, depois de se ter oposto durante muito tempo a pedidos ucranianos nesse sentido. Nos Estados Unidos, soube-se hoje que os ex-presidentes norte-americanos Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush vão estar presentes na cerimónia de tomada de posse de Donald Trump, que sucede a Joe Biden a 20 de janeiro, indicaram hoje várias fontes oficiais. O presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden, também estará presente na cerimónia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordamos a nossa pergunta do dia. O novo presidente Daniel Chapo, o seu governo e o partido Frelimo vão conseguir recuperar a credibilidade que perderam na sequência do conflito pós-eleitoral? Recebemos muitas respostas. Muito obrigado desde já a todos que participaram neste fórum. Passo a ler algumas das respostas. Tânia Sashi, da Matola, escreve: o governo do Niusi enfraqueceu demais a credibilidade da Frelimo. Esse partido já nem devia existir. Luzolo Poque, residente na República Democrática do Congo, escreve o seguinte: esse ex-ministro da Frelimo está a brincar com o povo? O povo está na rua a dizer não queremos mais Frelimo. Opinião de Sousa Salomão: não queremos saber do Chapo, o nosso presidente é o Venâncio. E Bisueque Sairenga escreve: sim, a Frelimo vai conseguir. Chapo presidente, chegou a hora da mudança. Mais uma opinião, a opinião de Abdul Karimo. Ele diz: é melhor esquecer, nenhum moçambicano lúcido vai jamais aceitar a Frelimo. Foram algumas das muitas respostas. Terminamos por aqui. Continuação de Boa Noite, deseja António Cascais. E já agora, fica a dica: mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com/português.